da arquitetura.
Olá, pessoal, ouvintes da Rádio Ninter, alunos de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele de Ziura e o tema do programa de hoje é Biofilia dos Espaços. Olha só que tema interessante! A convidada de hoje é arquiteta e urbanista Luíse Buzzi, arquiteta e urbanista mestranda em arquitetura pela UFSC, especialista em projeto na cidade contemporânea pela PUC, graduada em arquitetura e urbanismo, profissional atuante há 23 anos no mercado de arquitetura e urbanismo, arquitetura de interiores, residencial, comercial, corporativa, professora convidada em vários cursos de pós-graduação, professora no curso técnico, profissionalizante, atividades aí de desenvolvimento de projetos arquitetônicos, de arquitetura de interiores, ministra várias palestras e workshops no design biofílico desde 2016, participa de mostras, dedica-se a pesquisas sobre relações ambiente-comportamento, produz conteúdo de arquitetura e design biofílico para revistas periódicas do segmento de arquitetura, indústria, comércio, enfim!
Bastante coisa, né, que a gente acabava assumindo.
Bom, vamos falar então sobre esse tema, que ele é um tema aí que ele envolve as pessoas no dia a dia. Mas para isso, vamos primeiro ouvir algo que as pessoas ouvem ou não o dia a dia. Vamos aí, ouvintes, ouçam. E aí?
É bom para a gente prestar atenção se está todo mundo ouvindo, né? Porque na correria do dia a dia a gente acaba não prestando atenção a esses sons que são super relaxantes, né?
Pois é, olha só. Exatamente isso, né? Será que na nossa casa, no nosso trabalho, a gente consegue ouvir, né? Ouvir esses sons, ou seja, se aproximar da natureza? Mas vamos começar então falando sobre o que é esse termo, então, Luíse, fala para nós.
Então, Gi, prazer estar aqui, né, na Rádio Ninter, conversando com você e com, né, todos que estão nos ouvindo. É diferente quando a gente faz palestra, a gente consegue enxergar as pessoas, mas, assim, o tema é tão inspirador que é realmente uma super oportunidade, né, e um prazer estar aqui aceitando o seu convite e de compartilhar sobre isso. Na verdade, esse termo, biofilia, ele tem a etimologia da palavra e que ele pode se descrever como um amor, né, à natureza, aos elementos vivos, né? Então, é justamente esse termo foi, digamos, batizado, né, pelo biólogo Edward Wilson na década de 80, que justamente vinha falar dessa nossa necessidade de estarmos conectados aos ambientes naturais. E aí, de um tempo para cá, a gente acabou, né, como a gente estava conversando, quando você lia o currículo, eu pensei, nossa, é bastante coisa que a gente assume para o nosso dia a dia e a gente acaba se distanciando. E isso, quando chega num nível da arquitetura, de se distanciar dos elementos naturais, a gente acaba tendo projetos que poderiam oferecer uma qualidade melhor, né, um espaço melhor, se a gente voltasse para esses elementos naturais, né, como a questão da música, a gente prestar atenção aos elementos naturais, e isso nos dá aquela sensação boa, né, de estarmos em contato com os ambientes, enfim, com a natureza em diversas formas de manifestação. Isso seria a denominação geral, assim, do termo biofilia.
E por que o homem precisa estar perto e próximo da natureza.
É, se a gente pensar, né, a nossa espécie,
porque,
né?
Porque assim, né, tem gente que gosta de estar próximo à cidade, tem gente que gosta de estar próximo à natureza.
É, mas mesmo na cidade, né? Uma cidade sem árvores, uma cidade sem os elementos naturais, é uma cidade muito árida, uma cidade que não convida à permanência. E principalmente nos dias de hoje, né, a gente se apropriando da cidade, fazendo um uso e ocupação dos espaços urbanos, né, de uma forma mais coletiva, é importante a gente pensar em como a gente está cuidando também dos elementos naturais. Porque a gente tem essa necessidade, se a gente pensar até na nossa própria espécie, né, a gente derivou e foi, né, desenvolvendo, mas a gente tem essa característica, e aí é o termo realmente batizado pelo biólogo Edward Wilson, que é essa necessidade de nos estarmos conectados com o ambiente natural. Né? Se a gente prestar atenção nas formas da natureza, né, o girassol, quantos microcosmos ali existem dentro do miolo central da flor. E isso na arquitetura, a hora que a gente vai falar da proporção áurea, a hora que a gente está pensando na arquitetura, né, o Xing fala muito, né, das questões de proporção, escala, e vários desses elementos, os também conhecidos fractais, eles vão reproduzir as formas geométricas encontradas na natureza. Por isso, são situações muito sutis e que, ao projetar, a gente pode lançar mão desses recursos para produzir projetos mais ricos, né, mais consistentes. É como a gente aprende na arquitetura, né, desde os princípios, assim, de você prestar atenção na forma, escala, proporção. Se a gente um dia desviar um pouco o olhar disso e olhar para as formas naturais, a gente vai ter muita resposta e muita inspiração para os projetos.
É, e cada vez mais, agora, eu mesma falei sobre a cidade, né, mas você vê que quando a gente chega mais perto do final de semana, a gente quer ir para o parque, a gente quer ir para a praça, se a gente tem uma... está passando na rua... a gente quer passar próximo do canteiro do que da calçada. Então, essa necessidade humana de estar próximo à natureza. Mas aí tem aquela outra questão, né? Será que a natureza é somente o verde?
Eu acho isso bem... Foi ótimo você fazer essa pergunta, porque normalmente as pessoas, até quando me convidam para fazer palestra, né, e falam assim, eu vejo, né, vamos colocar várias plantas. O uso de plantas é um dos recursos. Veja, se a gente analisar que a planta, o ambiente natural, o verde, ele faz parte do ambiente natural, mas assim como a pedra, assim como o barulhinho do rio.
Nossa,
né,
isso é
assim,
muito interessante.
A gente tem uma porção de outros recursos, né, e principalmente se a gente entrar um pouquinho na classificação da biofilia, do design biofílico, no caso, a gente tem elementos, quando a gente agora, numa questão de compromisso mais sustentável, né, a forma como a gente está consumindo os recursos naturais, se a gente pensar que a gente tem uma porção de elementos materiais que vão fazer analogias aos elementos, né, o amadeirado, analogias aos elementos que vão simular, por exemplo, a grama, que vão simular as pedras, que vão simular esses outros elementos, ou até mesmo você pode ter em alguns ambientes a presença da água, né, a presença de os sons, né, que a gente estava vendo, que vão nos reconectar, vão nos permitir essa reaproximação. E o papel do design biofílico é justamente promover essa aproximação através do ambiente construído, né? É quando a gente está projetando, a gente pensar nessas interfaces para que todo o nosso projeto, toda a sensação do usuário naquele determinado ambiente seja mais positiva, seja com mais qualidade, né?
Pois é, e como muda a vida das pessoas quando ela tem uma aproximação maior com a natureza?
Exatamente.
Seja com relação à água, seja com relação à vegetação, à pedra. Se eu tenho um espaço fechado, que não tem uma visualização externa, e se eu tenho um espaço que tem essa visualização externa, muda a qualidade muda, a vivência muda, o sorriso muda, sim, a felicidade. Tem a ver com felicidade?
Tem muito a ver com felicidade, com bem-estar e com saúde. Porque um dos, assim, das aplicações do design biofílico que eu acho mais fascinantes é justamente quando a gente pensa saúde, né, da concepção, uhum, da ONU, né, que, uhum, é, não é apenas a ausência, né, da doença, uhum, mas é simplesmente, uhum, um estado de bem-estar conjunto, né? Às vezes a gente pensa, nossa, então não sei se eu sou saudável, porque é difícil você estar exatamente, né, com todos os, fazer teu checklist e tudo estar preenchido satisfatoriamente. Mas, por exemplo, falando bastante de saúde, bem-estar e, consequentemente, de felicidade, tem um estudo que foi desenvolvido por Ulrich. Ele fez simplesmente, ele tem um artigo grande sobre a inserção de janelas em hospitais.
Uhum.
A comprovação da melhoria da resposta fisiológica do paciente, né, no ambiente, uhum, com ou sem janela. Até mesmo agora, nossas novas formas, né, dos projetos hospitalares, a gente está falando assim, levando-se em conta completamente todos os critérios de vigilância, uhum, e, né, tudo que é recomendado, ou seja, tudo que é exigido, mas nesse estudo fica muito comprovado o benefício tanto para o paciente quanto para o corpo clínico, uhum, e os familiares. Foi comprovado assim, a redução de estresse do paciente, do corpo clínico, da toda a família, ou seja, o tempo de recuperação é muito melhor, a satisfação, e ele deixa o hospital em menos tempo, uhum, ou seja, fica menos exposto a outros riscos.
Uhum.
Então, é uma sensação de bem-estar, e quando não, imagine, né, se você consegue ter uma melhora, né, da tua saúde, por uma né, que está debilitada, uhum, em algum quadro desse sentido, a felicidade que é realmente você poder, sabe, conseguir se recuperar com menos tempo, com menos esforço, com menos estresse, porque a gente passa por todas essas situações no nosso dia a dia, por isso dá importância, mesmo às vezes em casos, né, mais extremos, como nos projetos hospitalares, uhum, e também em sutilezas do dia a dia, em projetos que a gente possa lançar mão desses recursos no dia a dia.
E até em clínicas, né, relacionado, sim, a tratamento, por exemplo, clínicas oncológicas, né, que as pessoas vão lá e fazem um tratamento a cada mês, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses. Então, imagina a carga que tem,
exatamente,
com relação a um tratamento.
É, porque, assim, infelizmente, principalmente nos casos mais graves, oncológicos, toda a família, né, todo o corpo clínico é acometido da mesma, não tem o sintoma físico, mas todo o sintoma emocional, todo o estresse que é envolvido nesse tratamento, pode, e acho que nós, como, né, arquitetos, que pensamos os espaços, principalmente espaços restaurativos, eu acho que é uma obrigação da gente pensar como que é esse período, que se é inevitável, enfim, né, esse período de tratamento, que ele seja o menos dolorido possível, o menos traumático, não dá para dizer o mais prazeroso, mas, ou seja, o menos difícil. Isso, os ambientes têm, né, o que a gente conversava um pouquinho antes, o papel dos ambientes é fundamental. O papel de um projeto que leve em consideração esses itens é fundamental para a recuperação. Então, a gente fala de novo de bem-estar e vai falar de felicidade.
Você sabe que quando eu trabalhava num escritório de arquitetura, me formei e trabalhava no escritório de arquitetura, e trabalhava no escritório da Marilice Botelho, do Carlos também Botelho, e eu trabalhei num escritório, num projeto de centro oncológico, uma clínica de oncologia. E agora, conversando com você, eu me lembrei. E uma das o projeto ali era longilíneo. Então, tem toda uma situação, né, de vigilância e tudo isso.
Todo um fluxograma, setorização que você é obrigado a seguir.
E uma das soluções que nós fizemos na época foi a abertura. Tinha uma questão externa de vegetação, mas tinha a abertura de tratamento, era a zenital.
Zenital.
Mas uma zenital não só para iluminação, mas tinha uma zenital com uma abertura tal que as pessoas podiam, não ter um ofuscamento, mas que as pessoas podiam refletir, a luz era refletida e as pessoas poderiam ter uma visualização do, não só do céu diretamente, sim, mas indiretamente.
É, exatamente. Se a gente pensar isso...
E o céu também,
claro,
era uma...
Era muito, imagina, um alento,
uma,
né?
Uma solução, foi uma solução biofílica sem saber,
sim,
viu, Luiz?
É, porque são fatores assim,
uma,
por exemplo...
Uma proximidade com a natureza, né?
É, porque isso acaba se, digamos, a gente poderia enquadrar, vamos, né, comentar dessa forma, num, digamos, na natureza do espaço, ou seja, o que, que a biofilia, o design biofílico pode proporcionar através do projeto? Que sensação, ou seja, sensação de você estar protegido, sensação de você estar protegido, né, estar fazendo o seu tratamento, mas você tem contato com o mundo lá fora e a melhor parte do mundo lá fora, não o barulho, né, de uma via movimentada, não simplesmente o átrio de um vazio hospitalar que não tem, né, que onde você vê os equipamentos hospitalares, então, assim, que aquilo te deixa num estado de tensão muito maior. Então, são todos esses elementos que a gente chama a natureza do espaço, proporcionada pelo, né, o uso dos elementos biofílicos.
É, mas isso, nossa, isso é perfeito, isso que você falou, porque às vezes as pessoas também pensam, né, não, é só abrir a janela e pronto, já tem o espaço externo.
Sim,
e tem que ver qual que é a qualidade,
né,
desse espaço externo.
Uhum. Você vai abrir uma janela para um muro,
né?
Você vai abrir uma janela, a imagem que me vem é realmente aqueles, né, os vazios. E não apenas em hospitais, mesmo em edifícios. Né? Às vezes penso, ah, não, tem um quarto com uma janela. Mas é um quarto com uma janela para um muro.
É.
E até quando a gente pensar nas certificações, né? Isso, felizmente, já através das certificações, já começam a ser mais... parametrizados, ou seja, tem que ter uma janela, mas tem que ter uma vista, tem que estar a tantos metros do muro, para justamente você ter aquela condição de qualidade de vista, qualidade de projeto.
E aí tem até os parâmetros urbanísticos, né, de 1,5 metro da divisa. Tem uma razão de ser, que é a questão da iluminação, da ventilação, mas além disso, vamos tratar, vamos ver que solução que vai acontecer nesse muro, né, que tem uma altura de 1,80 m, ou de 2 metros, ou além do recuo, do afastamento de 1,5 m, tem ainda um muro. Então, o que vai acontecer nesse espaço? É um espaço, né? Porque a arquitetura não é só o construído, é também o não construído.
Exatamente. Como que a gente vai tratar esse... Né? O vazio, ele digamos, é uma ausência de algum outro elemento, mas ele se configura nesse espaço. E como que a gente vai tratar todo esse ambiente? Eu acho que é uma forma também, assim, o design biofílico, por isso que você comentou, lá atrás a gente usou a solução de biofilia, talvez não tinha essa nomenclatura, talvez não tinha, mas justamente o que era a preocupação? O caráter humano do projeto, né? Quando isso, assim, a gente infelizmente acabou, eu sempre falo, acho que a gente se seduziu muito pela tecnologia, que eu acho super favorável, ninguém está fazendo uma volta ao passado, né? Não é nada nesse sentido, mas muito pelo contrário, você usar a tecnologia ao favor, mas não ser refém dela totalmente. Então, provavelmente, vocês usavam de uma forma intuitiva com um objetivo centrado no usuário. Hoje em dia, quando a gente fala em projeto centrado no usuário, objeto, né, um projeto, seja de arquitetura ou de design centrado no usuário, a gente está falando de projetos que realmente são o porquê que a gente projeta, né? A gente não pode nunca se distanciar disso e se esquecer exatamente do porquê que a gente está projetando. Porque tem uma pessoa que vai ocupar aquele espaço, vai passar por aquele vazio. Então, tudo isso, a arquitetura, aí eu acho a parte mais bonita e mais fascinante da arquitetura, que é você promover isso, as pessoas gostarem de estar naquele lugar, ou se não gostarem, como a gente falava no caso hospitalar, mas pelo menos não ser tão traumático, sabe? Toda essa responsabilidade que a arquitetura tem nos projetos, e principalmente nos espaços urbanos, né? De você ter vontade de conviver, e quando você tem vontade de conviver, você se sente parte. E a hora que você se sente parte, você cuida, você preserva, você mantém, você não consome desenfreadamente.
Exato.
Aí não precisa uma política externa que te diga tudo isso. Você já vai adquirindo esses hábitos.
É tipo uma roupa que a gente tem, né? Quando a gente, quando a gente gosta da roupa, a gente cuida da roupa.
É verdade, né? A roupa da gente, a casa, o nosso corpo, enfim, né? O que a gente tá, como que a gente vai permear por esse dia a dia, né? Como é que a gente vai ouvir o som dos passarinhos, do riozinho que estava tocando, se a gente simplesmente passar e não viver tudo isso, né?
Mas eu vou fazer um parênteses agora, Luíse, para falar para o nosso ouvinte, que tem para ele lembrar, porque ele já é nosso ouvinte, então ele já sabe, mas se ele é a primeira vez que ele está ouvindo... É que temos aqui o nosso segredo. Então, o nosso programa, que se chama Segredos da Arquitetura, então é um convite para que, durante o programa, o nosso ouvinte descubra qual é o segredo do programa. Então, é uma brincadeira que a gente faz.
Para que ele... ver se está prestando atenção. Isso é mania
tipo
de
coisa de professor.
Sim, é bem isso, mas funciona, porque depois a pessoa não vai esquecer. Quem acertar o segredo não vai esquecer e vai levar isso para frente,
isso,
né? Para a vida toda.
Então, aí, no decorrer do programa, a gente vai construindo um raciocínio. E aí, no final, a gente fala qual é o segredo desse programa. Então, a gente já deu algumas dicas,
nossa,
né, Luíse?
Muitas dicas, assim. Eu estou me policiando para não falar algumas palavras-chave, mas acho que já muitas delas já estão aí no ar, né? É só estar atento. Quem prestou atenção na musiquinha do começo,
né?
Com certeza vai saber responder agora, né?
Então, você que está ouvindo, ou que ligou agora, que entrou agora, então presta atenção que o nosso segredo aí tá rolando, tá
Sim.
bom?
Vamos lá.
Então tá, então falamos nessa relação muito próxima com a natureza e tem algumas estratégias. Então, algumas são muito óbvias ou muito presentes, muito próximas com os elementos vegetais, com a água, com a pedra, com o céu. E quando não é possível, existem outras estratégias?
Sim, por exemplo, a primeira parte que você comentou, Gi, é o seguinte, eu normalmente procuro explicar em palestras, tem vários autores que falam sobre a biofilia, o design biofílico, eu procuro seguir a interpretação de um autor que chama Bill Browning. Ele fez uma pesquisa do impacto dos ambientes, da natureza, né, do design biofílico nos ambientes de trabalho, e depois uma empresa também que pesquisa dessa parte, que é a Terrapin, ela usa uma denominação que seria digamos, três macrogrupos, né, do design biofílico. E dentro desses três macrogrupos, existem 14 padrões de aplicação do design biofílico. Então, por exemplo, essa parte que você comentou, né, que seria a parte, vamos dizer assim, mais fácil, né, é o primeiro macrogrupo, que é denominado a natureza no espaço. Ou seja, eu posso ter uma fonte dentro do espaço, eu posso ter uma árvore, ou eu posso ter uma janela, mas essa janela tem vista para uma área, né, uma área verde, tem vista para o Parque Barigui, em Curitiba, tem vista para o mar em outros lugares. Aí a gente vai entender porque, por exemplo, quando você vai para algum hotel, e o hotel, os quartos de frente para o mar vão ser mais caros, porque tem essa valorização. Esses elementos são o que a gente considera dentro, nessa conexão visual com a natureza, diretamente, ou através de uma janela, ou através do próprio elemento natural dentro do espaço, é o primeiro macrogrupo que chama natureza no ambiente. Mas, no caso da tua pergunta específica, quando a gente não tem esse recurso, a gente recorre ao segundo macrogrupo, que são as analogias aos elementos materiais. E o que seriam essas analogias? Vamos voltar, né, talvez falando do nosso ambiente hospitalar. A gente, por questão de vigilância, a gente não pode ter superfícies que sejam, né, rugosas, que não permitam uma asepsia. Então, a gente pode usar padrões amadeirados que vão remeter ao elemento madeira. A gente pode ter plotagens, enfim, visualizações que simulem, né, paisagens, né? Outra coisa muito importante, a questão da iluminação. Você proporcionar uma iluminação que valorize e respeite o teu ritmo circadiano. Você saber quando que é dia, quando que é noite, porque isso está diretamente relacionado com a questão de saúde. Né? Então, você tem esses...
Na certificação, inclusive...
Sim, isso, a pontuação...
O Aqua tem a pontuação, tem que ser 100% dos espaços, tem que ter iluminação natural.
Exatamente, porque a longo prazo, daí, assim, são outras pesquisas, mas que chegam para o mesmo, né, resultado. A longo prazo, a gente vê todo, né, alguns estragos que uma má especificação pode causar. Então, quando a gente não tem a possibilidade de ter elementos naturais propriamente ditos dentro do ambiente, a gente tem recursos de usar materiais análogos. Então, a gente vai falar da grama, que vai fazer alusão à grama, grama sintética, com um determinado cuidado da forma de fabricação, né, que ela vai fazer alusão à grama, os elementos que vão simular, por exemplo, as cores, o próprio uso de cores, né, que vai lembrar os elementos naturais, por exemplo, mar, rio, montanha, né, para quem gosta de montanhas, né, quantos relevos, a natureza não é simplesmente homogênea, quantos relevos a gente pode encontrar, e isso, a questão de luz e sombra, voltando também no ritmo circadiano, né, a gente perceber quando que é dia, quando que é noite, para você produzir os níveis de melatonina que precisam, né, e ter, isso te desobriga de usar remédio para dormir, te desobriga de você ter que recorrer, né, felizmente existe indústria farmacêutica para isso, mas se você pensar numa vida mais saudável, se você prestar atenção mais nesses detalhes, realmente você consegue fazer uso de elementos que vão fazer analogia aos elementos naturais, né, à própria biofilia, sem necessariamente estar usando, né, que muitas vezes você não tem como introduzir no ambiente elementos totalmente naturais.
E também isso, a plotagem, mas equivale também a imagens.
Exatamente.
Imagens também equivale, por exemplo, olha, de TV ou de telões,
sim. E, com, por exemplo,
movimento.
Exatamente. Até, não sei, acho que agora vira e mexe
rádio,
a gente...
Rádio, que a gente,
sim,
fez no início.
É, exatamente, que a gente está trazendo a música, né? E foi ótima a inserção da música, porque normalmente a gente associa a plantas. Não, ali não é só planta, é a planta, mas o que está passando pela planta é o riozinho, é o passarinho, né? Enfim, é todo esse ecossistema que é um ecossistema natural. É aí que a gente vai fazer essa analogia, né? Então, por exemplo, a luz, as plotagens, as imagens, seja quando até em exames, né? Eles têm colocado, principalmente nos exames de ressonância, quando muitas pessoas têm pânico, né? Então, fica passando aquelas imagens em movimento que para você realmente relaxar, para você ficar um pouco mais tranquilo, para justamente, né, você poder fazer o seu exame. E isso, você pode estar dentro de um ambiente fechado, mas você ter essa referência do natural.
As cores também.
Sim, exatamente.
Aí, né?
As cores, os azuis, os verdes, né? Azuis, verdes, os terrosos, até os cinzas. Eu sempre falo assim, tudo que a nossa intenção é que vai dizer o quão eficiente é ou não. Porque provavelmente a gente já usou azul agora, né? O azul a cor do ano, né? Por quê? Se a gente analisar por que que o azul esse ano é a cor do ano? Justamente porque ela vai falar da calma, vai falar da confiança, vai falar desse resgate a essas sensações.
Na verdade,
isso,
né?
tudo que está relacionado, que a gente acaba usando intuitivamente, mas quando a gente coloca a intenção de projeto, né? Nesse caso, não é uma intenção subliminar, não. Uma intenção de projeto, olha, eu vou usar um cinza, porque ele vai fazer alusão a uma parte mais rochosa, né? Eu vou usar um azul, porque ele vai fazer alusão a um mar, a um lago. E tudo que, então, usado com essa propriedade, a gente consegue ter resultados muito bons.
E isso tem a ver com o significado, né, Luísa?
É, porque tudo... como é que eu vou me explicar agora a questão do significado exatamente? É essa apropriação, né? Quando a gente domina um pouquinho a literatura, a gente vai saber que elementos usar e como usar. Mas... a grosso modo, né, se a gente pensar assim, como você estava comentando no teu projeto anterior, pensar que a gente tem que fazer para o usuário, como que o usuário se sente melhor, né, qual que é a intenção, qual que é o significado, os porquês, né, o porquê de cada coisa em cada elemento. A gente está nessa sala e eu estou olhando, assim, a mesa é azul, é porque é o símbolo, é a cor da logo, mas não necessariamente, a gente tem o azul, tem o amarelo, né, a gente tem esses elementos que nos despertam, né, para a gente estar aqui, estar conversando, né, de uma forma totalmente espontânea, sendo que a gente não infelizmente não está vendo as pessoas que a gente está conversando, mas a gente sabe que está nesse ambiente, né, proporcionado para isso. Então, tudo isso vai, né, ser atribuído os devidos significados, a gente vai conseguindo dar essa força no projeto, né?
E temos ainda o seguinte, temos os ouvintes agora e temos os ouvintes que vão nos ouvir depois.
Sim.
Né? É, então, vai ficar
mesmo,
gravado.
Né? Depois, depois vai ver, ouvindo a nossa voz ali, o que foi dito, né, referência. É. Mas é sempre bom conversar desses temas e são conversas, assim, que a gente poderia até ter mais tempo, mas é essencial que a gente preste atenção no... Sabe como em arquitetura a gente sempre tem as manias, né, de professor que diz, né, o simples é o bem resolvido. Não leia-se o simplório, a gente está falando do simples. É. Aquela situação que só pode ser aquela determinada situação de projeto, de especificação. O design biofírico, ele vai falar muito disso também, né, da aplicação e o porquê de cada aplicação. Então, depois, né, quando as pessoas, quem for nos ouvir depois, também se interessar, pode entrar em contato, a gente, né, pode fazer, né, mais uma chamada, colocar alguns links, sempre, felizmente, tem pesquisa se atualizando sobre o tema. É um tema emergente, mas é um tema, assim, que ele ainda precisa ser um pouco ou desmistificado, né, que se a gente recorrer ao lado mais intuitivo, a gente vai perceber a eficiência.
Bom, então chegou a nossa hora de... falar aqui sobre o segredo.
Nossa, mas não tem nenhum chutezinho assim? Não tem nenhuma... Para a gente poder ver se ficou perto ali?
Não tem. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou pedir então para você. Então, quero te agradecer demais.
Imagine,
muito rápido. Muito obrigada, Luiz. Foi extremamente, assim, produtivo e rico.
Ah, eu acho que essa troca, né? Eu te agradeço também, porque é uma troca. Na troca que a gente, né, tipo, muda de estágio, né?
E então, quero então te convidar para, assim, falar qual é esse segredo e já fazer esse convite para você deixar a última mensagem aí para nós.
Olha, na verdade, assim, né, como a gente falou, se as pessoas, quem está prestando bem atenção vai entender o segredo, é justamente o porquê que a gente tem essa necessidade de estar em contato com, né, o ambiente natural. Se a gente pensar agora, né, final de ano, a semana parece que é curta, ao mesmo tempo que a gente quer que chegue logo o final da semana para terminar, ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente já vai pensando, né, nas férias, no ambiente mais relaxante. Por que isso? Porque é comprovado que... os elementos naturais, eles atuam, né, no nosso sistema fisiológico. Se a gente pensar de uma forma fisiológica, o sistema nervoso, a parte simpática e o parassimpático, eles se equilibram, eles chegam em homeostase. Uhum. Eu tentei não usar a palavra equilíbrio algumas vezes, deve ter escapado, mas é justamente, né, o termo técnico é homeostase, que é justamente esse equilíbrio que, ao estarmos em contato com os elementos naturais, o nosso corpo, né, o nosso sistema nervoso, ele adquire. Ele chega nessa homeostase, ele sai do processo, né, de estresse ou do processo de letargia e cada vez mais ele chega nessa linha do equilíbrio. Então, por isso, o recado, né, daí, contando esse segredo, e o recado é justamente que nesse final de ano a gente consiga recarregar as energias, as baterias, e no próximo ano a gente consiga ouvir mais, a gente esteja mais próximo da natureza, dos sons, das texturas, dos aromas, para que a gente não precisa esperar até o final do ano, né, para se reenergizar. Que a gente possa ter, através dessas pequenas pausas, esse estado de equilíbrio. Uhum. Esse é o desejo, né, para o final de ano, para todas nós, né, e também, principalmente, né, para uma nova fase, para 2020.
Ai, que lindo!
Obrigada. É bem isso mesmo, que é lindo o tema, né, porque nos inspira e é muito sutil, assim, é muito verdadeiro e muito sutil.
Que lindo, obrigada. Eu quero aproveitar e desejar tudo de maravilhoso para você, Luiz, e para todos, os que estão nos ouvindo, que nos acompanharam nesses programas, nessas edições. E quero fazer o convite que continue nos ouvindo, porque em janeiro estaremos aqui.
Ai, com certeza.
Aguardando.
Agora eu vou virar ouvinte também.
Oba!
Agora você é mais nova, antiga ouvinte.
Então, muito estaremos aqui.
Programa.
Aproveitem, descansem. Sim. E estejam mais próximos à natureza. Abração, até mais!